É por isso que eu sempre falo para vocês que quando a gente vai trabalhar com tradução, parece, né, que...
Ah, basta saber dois idiomas, eu posso ser tradutor.
Não, não é bem assim. Olá, tradutores, tudo bem com vocês? Eu sou a Laila Compan, criadora do Tradutor Iniciante, sou tradutor e intérprete profissional e estou aqui toda semana para dar uma dica para você. Você que quer ser tradutor, você que já está dando seus primeiros passos, fica aqui comigo porque sempre tem uma informação importante para você. Hoje eu queria conversar com vocês sobre versão brasileira. Eu fiz um vídeo para vocês tem pouco tempo e eu falei um pouquinho sobre versão brasileira e tradução e isso pode gerar um pouco de dúvida, né? Tem a ver.
Ué, mas versão não é aquele negócio que você traduz do seu idioma materno para a língua estrangeira? Como assim, versão brasileira? O que que é isso?
Então hoje eu vou explicar para vocês, né, o que é a versão brasileira e por que ela é diferente, né, da versão quando a gente está falando de termos técnicos de tradução. Que a versão é quando a gente traduz do idioma materno para a língua estrangeira. Então fica ligado nesse vídeo. Então vamos lá, o que que vem a ser a versão brasileira, né? Que a gente usa muito quando a gente fala de dublagem. Inclusive, vocês devem lembrar, principalmente a galera que cresceu aí nos anos 80, 90, da famosa versão brasileira.
Herbert Richer.
Todo mundo com certeza ouviu essa vinheta em algum momento e a gente guardou muito isso, né? Mas a versão brasileira, ela é muito usada na tradução para dublagem, porque a gente realmente adapta aquela tradução, aquele conteúdo ao que a gente vive, à nossa cultura. E eu queria trazer aqui para vocês alguns exemplos nesse vídeo de hoje para ilustrar melhor o que é isso. É por isso que eu sempre falo para vocês que quando a gente vai trabalhar com tradução, parece, né, que...
Ah, basta saber dois idiomas, eu posso ser tradutor.
Não, não é bem assim. Existem técnicas. Até que ponto eu posso mexer no texto, adaptar esse texto? Até que ponto eu não posso mexer? Na tradução para dublagem, existem técnicas muito específicas, assim como na legendagem também. Tem técnicas muito específicas. Onde a gente mais usa essa questão da adaptação é justamente na tradução audiovisual. Só que tem um detalhe: na tradução, por exemplo, para legendagem, a gente não pode fazer tantas adaptações assim. Você tem o áudio original ali, então dá para fazer muita comparação. Quando a gente faz a tradução para dublagem, como o áudio original é, vamos dizer, apagado e fica só a regravação pelos atores, pelos dubladores, a gente consegue ter um pouco mais de liberdade. Liberdade de expressões orais que a gente não poderia botar na legendagem, porque seria considerado errado. E na legendagem, como a gente tem um texto escrito, a gente precisa usar o português formal, o português correto. Na dublagem, como é tudo oral, a gente pode ser um pouquinho mais descontraído, sabe? Pode brincar mais um pouquinho. Então vamos lá, vou pegar aqui e vou mostrar para vocês alguns exemplos da versão brasileira que eu particularmente amo. Eu sou apaixonada pela dublagem brasileira. É por isso que, inclusive, eu gosto de trabalhar também com a tradução para dublagem, mas eu quero compartilhar com vocês algumas partes que eu lembrei, né, enquanto eu tava pensando para gravar esse vídeo, de detalhes que foram feitos na dublagem. Então, vem comigo acompanhar a versão brasileira. Vamos lá. Primeiramente, a tradução, quando a gente faz a tradução para dublagem, a gente não usa muito a tradução ao pé da letra. Existem algumas regrinhas, né? Uma delas, inclusive, tem a ver com a sincronia labial. Porque é muito chato quando você pega um filme para assistir e a boca tá mexendo e o personagem não fala. Ou o personagem tá falando e a boca tá fechada. A gente tem essa preocupação do sincronismo labial, precisa estar ali encaixando para a gente ter aquela sensação de que aquele conteúdo foi criado em português e não em outro idioma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente não precisa fazer aquela tradução assim muito truncada, muito ao pé da letra. Tanto que a gente pode brincar com algumas expressões, alguns erros. Quando a gente fala de expressões, eu lembrei logo eu não via, né? Mas o meu marido via muito uns desenhos japoneses aí antigos. Qual era o nome daquele desenho?
É Yu Yu
Esse aí. Tem umas cenas assim que eles fizeram umas adaptações incríveis. Dá uma olhada.
Escuta aqui, ô cabeludo. Você é grande, mas não é dois. Eu sou pequeno, mas não sou metade.
Se o papai souber que os objetos foram roubados, aí beija em casco de mim. Já pensou?
Tem outro seriado também. Esse é Infanto Juvenil, mas é um seriado que me marcou muito. Inclusive, ele tem disponível inteirinho no YouTube, mas ele tá, se eu não me engano, na Netflix também. Que é um seriado chamado Raid. É um seriado argentino, infanto e juvenil, onde a menina fala, às vezes, algumas coisinhas erradas e aí os amiguinhos vêm e corrigem, não sei o quê. Né? Então, esses erros também a gente vai adaptando pra fazer a versão brasileira. E se o personagem erra e depois é corrigido, a gente acaba tendo que errar também e corrigir na hora da tradução.
Ontem de manhã, minha tia desentupiu o umbigo, ora.
Discutiu comigo?
E eu pensei que desentupiu o umbigo.
Uma coisa que eu acho muito difícil de fazer e que eu sempre tenho que parar pra pesquisar, mas é uma coisa assim que você tem que ter na ponta da língua, né? Principalmente a galera que trabalha com interpretação. Com tradução nem tanto, porque a gente tem tempo de parar e pesquisar. Mas quem trabalha com interpretação tem que ter na ponta da língua, que são as expressões idiomáticas. Eu sei que eu falei isso aí no exemplo do desenho japonês, mas eu não sei como é que tava o original. Então eu vou falar de um que eu sei como é o original e que eu sempre peno um pouquinho com isso. Que é, por exemplo, quem acredito eu, né, que vocês devem conhecer, que já tenham visto pelo menos uma vez na vida, o Chapolin Colorado.
Eu, o Chapolin Colorado, não contavam com minha astúcia.
E no Chapolin, tem, vira e mexe, tem alguma parte que ele vai citar um ditado e ele se enrola todo, né, ele começa a misturar todos os ditados.
Quem quer manda, quem não quer faz. Não. Gato escaldado não se olha nos dentes.
Gente, eu sempre me enrolo quando eu tenho que fazer esse tipo de tradução. Porque eles falam ditado, obviamente, em espanhol. E a gente tem que procurar esse ditado e traduzir como ele é dito em português. Porque tem alguns ditados, alguns refranes, que são diferentes. São um pouco diferentes do nosso. E a gente não pode fazer a tradução ao pé da letra. Principalmente quando a gente tem aquele ditado, aquela expressão, no nosso idioma. Uma dublagem que eu vi agora tem pouquinho tempo, gente, tá muito boa, é a do filme do Mario. Sim, eu achei incrível, eu gostei muito. Principalmente, vou dar um spoilerzinho, tá? Pra quem não viu ainda o filme Super Mario Bros. Tá incrível, vejam, mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Alerta de spoiler aí, porque, né, tá vindo. É uma cena onde a Peach tá casando com o Bowser, do nada... Ah, cara, eu vou ter que dar spoiler, não vai ter jeito. Do nada... A Peach vai dar um socão no serzinho lá que tá celebrando lá o casamento. Que eu não sei o nome daquele bichinho. Corta pra um dos convidados lá e ele fala assim: barraqueira!
Queridos noivos! Barraqueira!
Gente, eu achei aquilo muito bom, muito bom. Cara, barraqueira, tipo, é muito localizado isso, sabe?
É muito brasileiro, né?
É muito brasileiro, muito brasileiro. Eu não sei... Em outras regiões do Brasil, mas aqui no Rio, cara, tava tipo muito perfeito, sabe? Assim, muito barraqueira mesmo. Nossa, eu gostei muito, eu ri muito na hora que eu vi isso. Imaginem, né? A pessoa assistindo Mario e dando gargalhada. Sou eu. E pra fechar um pouquinho mais sério, tem um outro seriado também que eu vi que eu gostei muito, foi o Suits. Um seriado um pouco mais sério, mais voltado pro direito, mas que é bem legal também, vale a pena vocês verem. Eles fazem muitas adaptações, assim, com relação tanto às leis, né, o que eles conseguem fazer. Por exemplo, tem uma cena lá que eles falam, vão falar alguma coisa de trânsito e eles usam Detran. Você sabe claramente que o seriado acontece nos Estados Unidos, né? Né? Tipo, como assim, Detran nos Estados Unidos? Às vezes tem umas questões dessa e a gente fica meio assim...
Pô, mas eu sei que o episódio não se passa aqui no Brasil, não, né? Tá em outro país. Como assim botaram um Detran?
Mas botaram um Detran por quê? Não é que... Ah, ninguém sabe. Mas... Fica mais fácil pra gente entender qual é o órgão responsável. Então a gente sabia que ali tinha alguma coisa a ver com trânsito, com carro. Se falasse, de repente, o órgão original lá dos Estados Unidos, a gente ia ficar boiando aqui no Brasil. Nem todo mundo ia saber.
Ah, um conchavo. Isso não é Big Brother. Isso é No Limite.
Né, do mesmo jeito. É, o que seria a OAB, geralmente traduz como Ordem dos Advogados, né? Usa um termo um pouco maior para evitar usar siglas e ficar mais contextualizado para todo mundo conseguir entender, não só quem já tem conhecimento daquela área. São alguns detalhes assim que a gente vai chegando num acordo. Quem decide isso? É o tradutor? Não, nem sempre é o tradutor que toma esse tipo de decisão. A gente, às vezes, até sugere para o nosso cliente, né? E aí, esse tipo de material, geralmente, a gente traduz através de uma agência. A gente não traduz para Netflix, a gente não traduz para Amazon, para Disney. A gente traduz para uma agência de tradução e essa agência é que vai ter contato lá, né, com o cliente final. E aí a gente pode sugerir. Ou às vezes a agência, o nosso cliente, vai mandar a informação. Olha, sempre que aparecer, por exemplo, OAB, que não vai ser OAB, né, lá nos Estados Unidos, mas um exemplo, tá, gente? Você não vai traduzir como OAB, você não vai usar a sigla, você vai botar ordem dos advogados. Então, sempre que aparecer o nome tal, esse nome vai ser adaptado para tal, tal, tal. Então, nisso a gente às vezes recebe já como orientação. Agora, as expressões, as adaptações, né? Isso tudo é a gente mesmo que faz. E por isso eu falo tanto para vocês que a gente precisa estudar, a gente precisa aprender técnica. Até que ponto eu vou usar a estrangeirização na minha tradução? Até que ponto eu vou nacionalizar a minha tradução? Dreaming my coffee and rock and roll. Não sai da cabeça. Qual é o limite para isso? O que fica bom, o que não fica? Quer saber? Quer entender melhor? Investe no curso, vai valer a pena para você. Se você gosta da versão brasileira, faz um curso de tradução para dublagem, trabalha com tradução para dublagem. Nós tradutores não dublamos, porque para dublar você precisa ter um curso de ator, você precisa ser ator, você precisa fazer curso de dublagem, não é de tradução para dublagem, de dublagem, e você precisa ter um documento chamado DRT. Se você já é ator, você pode fazer um curso de dublagem e ir atrás do seu DRT. Se você não é ator, você pode trabalhar com tradução para dublagem. Sua voz não vai para televisão, mas é você que vai traduzir os scripts para mandar para o estúdio, para então os dubladores lerem aquilo que você traduziu e dublarem o episódio, dublar o filme, o programa. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí é um pouquinho de como funciona a versão brasileira, a tradução para dublagem. E não sei se vocês gostam tanto quanto eu, mas comenta aqui no vídeo, me diz o que vocês acharam, o que vocês acharam dos exemplos que eu trouxe. E se vocês querem mais vídeos assim, desse jeito, com exemplos práticos reais que nós temos por aí. Um grande beijo para você, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.